Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Hoje é quarta-feira, dia 22 de abril de 2020, começando agora mais uma edição do programa Bem Viver. Eu sou a Nara Lacerda e vamos juntos em mais um dia falando de saúde, solidariedade, comida saudável, agroecologia e, é claro, tudo sobre a pandemia do coronavírus. E esse nosso encontro tem dia e hora marcada. De segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã, você pode nos ouvir nas rádios Brasil Atual, da capital paulista, da Baixada Santista e do noroeste do estado de São Paulo. Também nos transmitem em diferentes horários as emissoras Rádio Camponesa, em Itapeva, São Paulo, Rádio Terra Livre de Abelardo Luz, em Santa Catarina, Rádio Super de Sorocaba, no interior paulista, Rádio Interativa da cidade, Senador Alexandre Costa, no Maranhão, e Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, em São João do Piauí, no Piauí. E a partir de hoje, também se soma à nossa rede de emissoras a Rádio Terra Livre de Ulhá Negra, lá no Rio Grande do Sul. Ela fica num assentamento de reforma agrária do MST. Mandamos um grande abraço a todos que nos ouvem por lá em 94,5 FM e também a todos os ouvintes das nossas rádios parceiras. E a gente está no ar também pela Rádio Brasil de Fato, que você ouve pelo radio.brasildefato.com.br às 11 da manhã. Se você não consegue ouvir nesse horário, o Bem Viver fica disponível para você escutar a qualquer hora no Spotify e no Google Podcast. E a gente começa o programa lembrando que a orientação da Organização Mundial da Saúde é de que a população fique em casa e só saia se realmente for necessário. Essa é a medida mais importante para a gente evitar ainda mais casos de infectados por coronavírus e mortes. É óbvio, lavar as mãos muitas vezes ao dia, mesmo estando em casa. Além dos cuidados com a higienização das mãos, precisamos ficar atentos com as compras de supermercados e farmácias, mesmo quando pedirmos para que esses produtos sejam entregues na nossa casa. Isso porque o novo coronavírus pode sobreviver até 4 dias em algumas superfícies. Mas calma, não é preciso alarde nem pânico. Os especialistas explicam que o importante é nos organizarmos para limpar embalagens, além de frutas, legumes e verduras corretamente. Vamos conferir as informações na reportagem de Tatiana Alves, da Rádio Nacional.
Além dos cuidados que devem ser tomados ao sair de casa para ir a supermercados e feiras em meio à pandemia, as pessoas também devem dar uma atenção especial à higienização das compras ao chegar em casa. Segundo o professor de infectologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Edmilson Migovski, dependendo da superfície, o novo coronavírus pode sobreviver por até 4 dias no ambiente.
A viabilidade do vírus varia muito de acordo com a superfície onde ele está, com a temperatura ambiental, luminosidade e também umidade. Dependendo da situação, você pode ser 3, 4 dias. Papel, por exemplo, 4 dias. No plástico, talvez 24 ou 48 horas. E assim, se você colocar um saco no sol, por exemplo, esse vírus vai inviabilizar mais rápido. Bom que você não mantenha em local úmido, em local fresquinho, guardar em local ensolarado é a melhor coisa que você pode fazer.
Frutas, legumes e verduras também podem ser vetores do novo coronavírus e são necessários cuidados tanto para o armazenamento quanto no consumo. O professor indica os procedimentos que devem ser adotados na higiene desses alimentos.
Pode ser água e sabão ou água sanitária, também é bom para poder matar esses vírus. Essas substâncias que você coloca em vegetais folhosos, quase sempre são a base de água, tipo água sanitária mesmo, a sua base, cloro. Então você, com água sanitária, você pode diluir e fazer higiene dos produtos dessa forma.
As embalagens de produtos industrializados também merecem atenção, pois são manipuladas por várias pessoas, desde a fábrica até a sua disposição nas prateleiras e gôndolas de estabelecimentos comerciais, como explica o infectologista Edmilson Migovski.
Você pode deixar reservado isso em algum lugar bem ensolarado. Outra coisa é se abrir essa embalagem e transportar esse alimento por uma embalagem plástica que tem controle quanto à higienização da mesma, desprezando a embalagem externa em local seguro.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o novo coronavírus necessita de um hospedeiro para se multiplicar. A transmissão ocorre somente de pessoa para pessoa, de forma direta ao ter contato com um indivíduo contaminado ou indireta, tendo contato com uma superfície contaminada e não higienizando as mãos posteriormente de forma correta. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
Prestou atenção, né? Sempre que trouxer um produto para casa, lembre de lavar com água e sabão ou então com uma mistura de água sanitária e água. Apesar de não haver estudos suficientes comprovando que mulheres grávidas e no puerpério são mais vulneráveis ao novo coronavírus, o Ministério da Saúde inclui esses grupos no chamado grupo de risco da Covid-19. O fato é que a pandemia tem alterado a rotina de muitas grávidas pelo país. Para compreender o que elas estão passando, a repórter Raquel Júnior, da Rádio Nacional, conversou com algumas gestantes e com especialistas em saúde. Vamos ouvir.
A jornalista Sheila Jacó se prepara com dedicação para a chegada da primeira filha, Violeta, no mês de junho.
Eu estou planejando um parto humanizado, em que eu seja ouvida, né, nas minhas vontades, e o parto mais natural possível, sem intervenções desnecessárias, né? Eu estou fazendo yoga para gestantes e tenho também o acompanhamento de uma doula, o que tem sido muito bom, porque eu estou tendo várias dicas, né, de leituras, de exercícios, né, para poder me preparar para esse momento, que é um momento tão, tão especial.
O aumento dos casos de coronavírus não mudou os planos de realizar o parto em uma maternidade do SUS na capital fluminense, mas a pandemia causa preocupação.
Primeiro, pelo medo de me contaminar. Então, eu estou respeitando o máximo possível a orientação do isolamento social, né? Outra tensão é com relação ao parto em si, ao momento do parto, né? Porque eu gostaria muito que o meu companheiro, que o pai da minha filha, estivesse comigo, e a doula. Pode ser que eu não consiga ter esse acompanhamento do jeito como eu estava planejando, né?
Grávida de 33 semanas de Davi, seu segundo filho, a nutricionista Aline de Oliveira teve a consulta do pré-natal adiada por sua obstetra estar com suspeita de coronavírus. O acompanhamento no momento do parto, que deve ser realizado em um hospital privado, ainda está incerto. Emocionada, Aline relata as dificuldades e as perdas, inclusive afetivas, que a pandemia impõe.
Pequenas coisas, tipo compra de enxoval, é uma grande dificuldade porque você não encontra onde comprar somente pela internet. Também é um momento muito especial até para a própria família, né, que você não consegue fazer uma ultra, consegue marcar, mas você tem que ir sozinha, não pode nem entrar com seu marido numa sala de ultra. A família em si não pode nem ficar junto, um momento tão especial de ver o bebê, escutar o coraçãozinho, aquele período tão especial, tão gostoso. Acaba que é tudo muito solitário, só mãe e bebê. E a preocupação principalmente também com o parto, né? Da onde você escolher ter o seu filho.
A Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, FEBRASGO, preparou o material com recomendações às gestantes. As orientações esclarecem, inclusive, a ausência de pesquisas que indiquem quais consequências que a infecção pelo novo coronavírus tem na gestação. Segundo a FEBRASGO, a gestante que não tiver sintomas de Covid-19 pode manter sua opção quanto à escolha da instituição para o parto. Já aquelas que apresentarem sintomas devem discutir com o seu médico o melhor local para ter o bebê. O material destaca que, até o momento, as poucas evidências disponíveis demonstram que o risco de contrair Covid-19 não é maior nas gestantes ou puérperas do que no restante da população. Diante das incertezas, a procura de informações sobre as possibilidades de realizar um parto domiciliar também tem crescido. Segundo a enfermeira Ariana Santos, da equipe Sankofa Atendimento Gestacional, para a realização do parto domiciliar, são observados protocolos rigorosos, como a ausência de condições de risco e a existência de uma maternidade a até 20 minutos de distância da casa da gestante, por exemplo. A grávida precisa também estar com no máximo 32 semanas de gestação, de forma que haja tempo hábil para avaliação das condições da gravidez e estabelecimento de vínculo. Ela relata que o momento exigiu também adequações na principal característica do parto domiciliar, a proximidade.
Outra mudança é a paramentação, né? É uma das coisas que a gente sente mais falta, porque dentro desse meio, né, do atendimento ao parto domiciliar, planejado, humanizado, a gente tinha muita intimidade com as mulheres, então era um momento de toque, de carinho, de abraço, de beijo, e isso a gente não pode mais fazer. Todo atendimento é feito de máscara, de luva, né, então isso acaba gerando um distanciamento, né, dessa gestante, embora elas entendam que é uma questão de segurança. A gente acaba sentindo muita falta, né?
Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Raquel Júnior.
E a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro deu um exemplo na defesa dos direitos das mulheres gestantes na semana passada. O órgão enviou uma recomendação aos secretários de saúde dos municípios do estado para que o direito das gestantes de ter um acompanhante antes, durante e após o parto seja respeitado em todas as unidades de saúde, mesmo durante a pandemia. Caso a recomendação não seja cumprida, a Defensoria avisa que os responsáveis podem ser alvo de medidas administrativas e judiciais.
Covid-19. Fique em casa. Saiba como se prevenir. Evite ficar em contato próximo a pessoas com febre e tosse. Evite aglomerações e procure um serviço médico se apresentar sintomas graves, como febre, tosse e dificuldade de respirar. No momento, não há recomendação para uso de máscaras para a população no geral. Quem estiver saudável não precisa se preocupar com isso, mas todos devem sempre fazer a higienização das mãos com água e sabão ou álcool gel e evitar contato com mucosas de nariz, boca e olhos. São cuidados simples, importantes e que devem ser frequentes para prevenir doenças contagiosas. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
Com o aumento das mortes por conta do coronavírus, Manaus agora tem enterrado corpos em valas coletivas. A medida foi adotada num cemitério público por causa do grande número de sepultamentos decorrentes da pandemia. Ontem, muita gente recebeu por WhatsApp um vídeo do momento em que retroescavadeiras faziam um serviço de abrir as valas, uma cena muito triste e muito chocante. A reportagem exclusiva foi feita pelo jornalista do Brasil de Fato, Igor Carvalho. Vamos aos detalhes agora, na locução de Lúcio Dré.
Com o crescimento de mortes causadas pelo coronavírus, a Prefeitura de Manaus decidiu adotar o sistema de trincheiras para enterrar vítimas da Covid-19 no cemitério público Nossa Senhora Aparecida, localizado no bairro Tarumã, zona oeste da cidade. Vídeos de diversos caixões sendo enterrados na vala coletiva circularam amplamente nas redes sociais na manhã desta terça-feira, dia 21. Em um dos vídeos, o familiar de uma vítima descreve a situação. Ele narra os trabalhadores do serviço municipal posicionando os caixões para enterrá-los, enquanto uma retroescavadeira amplia a vala.
Olha aí, meus amigos, agora é o meu irmão. Então, enquanto a máquina está trabalhando aqui, ó, abrindo a vala, uma vala imensa, de 10 em 10 estão sendo enterrados, né? Meu irmão foi agora o terceiro, ó. Essa é a realidade, meu amigo.
Em nota enviada ao Brasil de Fato, a Prefeitura afirmou que a metodologia da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana é utilizada em outros países e que estão preservadas as identidades dos corpos e os laços familiares. Segundo o órgão, há distanciamento entre os caixões e está sendo feita a identificação correta de cada sepultura. A Prefeitura informou ainda que, devido aos decorrentes conflitos entre familiares e imprensa, o acesso ao cemitério Tarumã está restrito a 5 pessoas por família. Segundo dados da Fundação de Vigilância de Saúde do Amazonas, divulgados na segunda-feira, dia 20, O estado tem 2.160 casos confirmados da Covid-19 e 156 óbitos apenas em Manaus. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lu Sodré.
É muito chocante, muito triste que a gente esteja passando por essa situação por causa do coronavírus. Aliás, não só o Brasil, né? O mundo todo. Por isso que não podemos baixar a guarda. Vamos ficar em casa, quem puder, e nos cuidar. Mas enquanto a gente está isolado em casa, chegam 1.001 mensagens de notícias pelas redes sociais, né? Acho que todo mundo está recebendo esse tipo de mensagem. E eu pergunto a você, como é que você tem feito para filtrar essas informações sobre o novo coronavírus? É importante lembrar que muitas vezes mensagens que recebemos nas redes sociais e nos aplicativos não foram verificadas por ninguém. Elas podem ser uma grande desinformação, conteúdo falso mesmo. Estamos falando de um assunto muito sério para cair em mentiras, né? Um levantamento feito pelo portal Aos Fatos revelou que em pouco mais de um mês, de 11 de março a 16 de abril, o próprio presidente Jair Bolsonaro deu mais de 150 declarações públicas com informações falsas ou distorcidas sobre a pandemia do novo coronavírus. Vejam só, o próprio presidente da República. É muito complicado. A edição desta semana do podcast Pílula Farmacêutica, produzido pela Rádio USP, esclarece algumas das principais informações equivocadas que circulam por aí. Vamos conferir.
A Covid-19 vem entrando para a história como uma das maiores pandemias da humanidade. Por ser um vírus relativamente novo, é comum que hajam poucos dados sobre tratamentos eficazes e meios de prevenção disponíveis. Em meio a muita informação sem nenhuma base científica e inescrupulosos tentando tirar proveito da situação, aparecem as famosas fake news, espalhando mais incertezas e deixando muita gente confusa. Então, o Pílula Farmacêutica dessa semana resolveu esclarecer algumas dúvidas, contando com a colaboração do acadêmico Vasim Sied, membro do projeto de divulgação científica VIDIA. Giovana, é verdade que o coronavírus não pode ser transmitido em lugares quentes e que o frio excessivo também mata o vírus?
As evidências científicas mostram que o coronavírus pode ser transmitido em qualquer lugar do mundo, independente da temperatura. A neve também não impede que o vírus se espalhe. Um exemplo disso são os casos de Covid em países com temperaturas menores, como a Noruega e a Islândia.
É verdade que o coronavírus foi criado em laboratório?
Não, isso é mentira. Não tem nenhuma evidência de que isso seja verdade. O vírus responsável pela Covid-19 é muito parecido com os vírus que causaram a SARS e a MERS, e ambos tiveram origem animal. Isso significa que os vírus que infectaram os animais como morcegos sofreram mutações e começaram a infectar humanos também. Não se tem certeza sobre a origem do novo coronavírus, mas é provável que tenha vindo de um animal.
É verdade que a hidroxicloroquina, em associação ao antibiótico azitromicina, pode ajudar no combate à Covid-19?
Essa associação foi proposta por um estudo francês que teve resultados inconclusivos. O uso desses medicamentos em pacientes que se encontram em situação grave da infecção por coronavírus é experimental ainda. E os estudos que comprovem ou não sua eficácia ainda estão em andamento. A hidroxicloroquina é um medicamento para o tratamento de lúpus, da malária, da artrite reumatoide e de outras doenças autoimunes. Seu uso em doses pouco maiores do que a terapêutica é tóxico e pode levar a efeitos adversos graves, como lesão na retina, que pode levar para uma cegueira, problemas cardíacos e anemia. Um problema causado pela falta de informação da população sobre a hidroxicloroquina é a compra inconsequente do medicamento e seu desabastecimento nas drogarias, deixando as pessoas que precisam dele sem. O uso desse remédio se tornou uma das grandes discussões no cenário da Covid-19, e apesar de ter quem defenda o uso desse medicamento, ninguém recomenda que ele seja administrado e comprado sem recomendação médica.
É verdade que existem alimentos capazes de matar o vírus?
Não, nenhum alimento é capaz de matar o coronavírus. É claro que manter sua alimentação o mais saudável possível vai ajudar o seu sistema imunológico a se fortalecer e combater a infecção se você a pegar. Mas nenhuma das práticas envolvendo comida servem como prevenção ou tratamento. Na internet é comum encontrar publicações defendendo o consumo de água morna, vinagre, limão ou outros alimentos, assim como gargarejo com eles. Até colocar cebola atrás da porta já foi recomendado para evitar a propagação do vírus. Mas infelizmente nada disso é eficaz. Estamos passando por um momento muito delicado e fazer a coisa certa pode salvar muitas vidas. É importante que essas fake news não sejam repassadas e que sejam discutidas. Antes de repassar alguma recomendação de prevenção ou tratamento da Covid-19, procure uma fonte de informação segura sobre ela. O Ministério e as Secretarias de Saúde, assim como a Organização Mundial da Saúde, são fontes muito confiáveis, que só publicam conteúdo com embasamento científico e com a recomendação de especialistas no assunto.
Ouvimos a acadêmica Giovanna Bingri, orientada da professora Regina Andrade, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, em Ribeirão Preto. Para ouvir estas informações ou outras edições do Pílula Farmacêutica, é só acessar jornal.usp.br. Eu sou Rita Estela e espero vocês no próximo Pílula Farmacêutica.
Bom, eu aproveito para te lembrar que outra fonte confiável de notícias sobre a Covid-19 é o nosso programa Bem Viver. A equipe do Brasil de Fato por todo o país está trabalhando cotidianamente e incansavelmente para te trazer informações apuradas e de qualidade. Então fica ligado aqui no programa diariamente, avisa a família, os amigos para sintonizar e não caia em informações falsas. Procure sempre as fontes oficiais e os jornalistas que têm trabalhado na busca por informações precisas para passar para toda a população.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Vamos agora direto para a redação do Brasil de Fato com as atualizações sobre a pandemia. Quem conversa com a gente é a jornalista Camila Maciel. Olá, Camila.
Olá, Nara. Olá a todos que nos ouvem aqui no Bem Viver. Olha, as informações do Ministério da Saúde são de que até essa terça-feira, 21 de abril, 2.741 pessoas morreram no Brasil por causa do coronavírus. São 166 registros oficiais a mais em relação ao dia anterior. Mais de 43 mil casos da Covid-19 já foram registrados desde que o vírus chegou ao país. 2.498 infecções ocorreram somente entre segunda e terça-feira. Por causa da falta de testes, esses números provavelmente são maiores, já que o próprio governo admite que há, sim, subnotificações. São Paulo segue concentrando a maior parte desses casos, com 15.385 e 1.093 mortes. O Rio de Janeiro aparece em seguida, com 5.306 casos e 461 óbitos. Todos os estados brasileiros já registram casos e mortes por causa do coronavírus. A taxa de letalidade atualmente é de 6,4%. E a Caixa Econômica Federal anunciou que quem se cadastrou para receber o auxílio emergencial de R$ 600 do governo federal, mas não teve o benefício aprovado, vai poder recorrer nos canais digitais para entender o motivo. As informações, segundo o banco, estão disponíveis na página da Caixa, auxilio.caixa.gov.br, e no aplicativo para celular, que chama Caixa Auxílio Emergencial. Por esses canais, é possível também contestar a reprovação e se recadastrar para tentar novamente. Quem está tentando benefício deve ficar atento a alguns erros comuns que podem causar a negativa. É possível que haja falta de dados ou alguma inconsistência em informações como CPF ou data de nascimento. É preciso ficar atento a todos os detalhes na hora de cadastrar. A Caixa informou que muita gente tem informado que é chefe de família, mas não dá detalhes sobre nenhum outro membro do grupo familiar. Ou também há casos em que a pessoa tem indicado beneficiários já falecidos. Todas essas divergências e informações causam a reprovação da solicitação. A partir desta quinta-feira, 23 de abril, a Caixa Econômica começa a pagar a segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600 para beneficiários do Bolsa Família, do Cadastro Único e também trabalhadores informais. Vão receber primeiro as pessoas nascidas em janeiro e fevereiro. Na sexta-feira, quem nasceu em março e abril terá o dinheiro disponível e no sábado recebem os nascidos nos meses de maio e junho. Na segunda-feira sai o pagamento para os demais beneficiários. O saque em dinheiro está programado para começar a partir de 27 de abril. E eu finalizo esse boletim aqui direto da redação do Brasil de Fato, lembrando que diversas ações de solidariedade têm sido lançadas para ajudar quem está em situação vulnerável durante esse período de pandemia. Uma delas é a campanha Vamos Precisar de Todo Mundo, que é articulada pela Frente Brasil Popular e pela Frente Povo Sem Medo. A plataforma foi criada para dar visibilidade e fortalecer as ações populares de cooperação. Então fica ligado e anota aí. Para saber mais e entender como ajudar, tem um site. O site é todomundo.org. Vou repetir, tá? todomundo.org. De São Paulo, direto da redação do Brasil de Fato, Camila Maciel. É com você, Nara.
Camila Maciel, muito obrigada pelas informações. Da capital paulista, vamos direto para o Recife. Vamos falar sobre um aplicativo para a população receber orientações de saúde caso apresente algum sintoma gripal. A experiência está sendo desenvolvida na região metropolitana do Recife e de lá eu quero conversar com o correspondente do Brasil de Fato, Daniel Lamir. Olá, Daniel, conta um pouco mais sobre esse aplicativo que tem como objetivo fazer com que as pessoas evitem sair de casa sem necessidade nesse período, é isso mesmo?
Exatamente isso. Olá, Nara, olá, ouvintes. Estamos falando do aplicativo que é chamado como Atende em Casa COVID-19. Esse aplicativo já estava disponível para a população da cidade do Recife faz algumas semanas. Só que recentemente o serviço foi ampliado e quatro outras cidades da região metropolitana também passaram a contar com o trabalho. Neste caso, as quatro novas cidades são as duas cidades litorâneas a sul do Recife, Jaboatão dos Guararapes e Cabo de Santo Agostinho, além de duas cidades litorâneas a norte da capital pernambucana, Olinda e Paulista. Explicando como funciona esse aplicativo, alguma pessoa que esteja com sintomas gripais e que more em alguma dessas cinco cidades da região metropolitana deve entrar no aplicativo para ser atendida, isso no caso, né, por meio virtual com um profissional da área de saúde. Ao baixar o aplicativo e acessar, vai ser necessário apenas informar CPF e CEP e aí começar esse diálogo, né, com esse profissional ou essa profissional da área de saúde que vai passar todas as informações necessárias. E aí, no decorrer desse diálogo, né, caso a pessoa seja diagnosticada com sintomas graves de gripe, o diálogo vai continuar, só que aí dessa vez já vai ser um diálogo por videochamada, né, todo esse tratamento para evitar que as pessoas saiam de casa com sintomas que não sejam da gripe causada pelo COVID-19. A iniciativa é da Prefeitura da cidade do Recife em parceria com o Governo do Estado de Pernambuco. Lembrando que é um serviço gratuito, disponível para quem mora em Recife, Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo Agostinho, Olinda e Paulista. Vamos torcer que todas essas iniciativas contra o COVID-19 surtam efeito e que possamos superar esse momento ficando em casa, né, Nara? Vou concluindo as informações por aqui. E passo a palavra para você. Até breve, Nara.
Muito bacana quando a tecnologia nos ajuda a cuidar da saúde. Obrigada, Daniel.
Brasil de Fato. Uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br.
E vamos agora de boa notícia que vai aliviar muita gente que está passando por aperto por causa da crise econômica que piorou com a pandemia do coronavírus. A Justiça mandou suspender o pagamento de quatro parcelas de empréstimo consignado feito por aposentados do INSS ou Serviço Público. Os detalhes com Beatriz Albuquerque, da Rádio Nacional.
Os aposentados que tiverem empréstimos consignados terão um alívio. É que a Justiça determinou a suspensão da cobrança de quatro parcelas de todos os débitos na folha de pagamento referentes a essa modalidade de empréstimo. A medida vale tanto para os aposentados do INSS quanto para os do Serviço Público. A decisão foi do juiz Renato Coelho Borelli, da Justiça Federal do Distrito Federal, que defendeu que a liberação de cerca de 3,2 trilhões de reais pelo Banco Central não chegou em sua grande totalidade às mãos daqueles atingidos pela pandemia. A decisão atende a um pedido feito em ação popular de autoria do advogado Márcio Casado. De acordo com o documento, a decisão beneficia diretamente pelo menos 62 milhões de pessoas entre aposentados, correntistas e donos de empresa. A ação popular justifica ainda que as dívidas dos aposentados brasileiros chegam a 138 bilhões de reais, com descontos mensais de 1,1 bilhão sendo que essa é a parcela da população mais vulnerável à Covid-19. Márcio Casado explica a importância dessa medida para garantir a sobrevivência digna desses aposentados em meio à crise do coronavírus.
É importante, primeiro, porque são o grupo de risco, o grupo mais atingido, o grupo que morre com o coronavírus. Segundo, o crédito consignado ao aposentado, ele é destinado entre 35% e 40% do valor à compra de medicação. O resto é dedicado, acredite se quiser, a pagamento de empréstimos mais caros tirados dos próprios bancos. O aposentado não vive, bem dizer, com a aposentadoria, não sustenta com ela. Ele procura o trabalho informal e a família ajuda também, complementando a renda. Nesse momento em que o trabalho informal é impossível e que a família também deve estar perdendo oportunidade de trabalho, o dinheiro do aposentado teria que ser para subsistência.
A decisão vale para todo o Brasil, mas o Banco Central ainda pode recorrer. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque.
E depois dessa notícia que gerou alívio em muita gente, vamos de boa notícia para os estudantes universitários que querem fazer contrato com o FIES. Foi prorrogado o prazo para validar a inscrição no financiamento estudantil. Agora vai até 30 de junho. Quem traz as informações é o nosso repórter Lucas Weber.
O Ministério da Educação prorrogou novamente o prazo para estudantes validarem as inscrições do FIES nas faculdades e formalizarem os contratos com os bancos. O novo prazo é o dia 30 de junho, para ajustar o procedimento pelo SIS-FIES. A data também é válida para a realização de transferência integral de curso ou de instituição de ensino e para quem solicitou ampliar o prazo de utilização do financiamento. A decisão anunciada pelo MEC é para não prejudicar os estudantes diante das medidas de isolamento por causa do novo coronavírus. É a segunda prorrogação de prazo tomada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Em março, foi o primeiro caso. O FIES é o Programa de Financiamento Estudantil para Cursos Superiores Particulares. O financiamento pode ser a juros zero para estudantes com renda familiar de até 3 salários mínimos ou com taxas mais baixas para famílias com renda de até 5 salários mínimos. Na última quinta-feira, dia 16, o MEC também anunciou que irá lançar um novo edital ao Programa Universidade para Todos, o ProUni. O Ministério afirmou que as 90 mil pessoas que estão na fila de espera do programa não serão prejudicadas com essa medida. Em março, o MEC suspendeu por tempo indeterminado as atividades do ProUni, devido à paralisação do serviço em estados e municípios por causa da pandemia provocada pelo coronavírus. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lucas Weber.
Lucas Weber, muito obrigada pelas informações. Vamos falar agora de natureza e meio ambiente. Nosso país já abriga a maior biodiversidade do planeta, mas a ciência brasileira segue descobrindo novas espécies que a gente desconhecia em pleno 2020. Dessa vez, 5 novas espécies de sapos foram identificadas na Amazônia. Quem traz as informações é a repórter Samia Mendes, da Rádio Nacional.
Estudos apontaram 5 novas espécies de sapos na região amazônica. Uma delas é bastante rara e foi encontrada no município paraense de Jacareacanga. As outras espécies são mais restritas à região do rio Xingu. A descoberta é resultado da pesquisa de doutorado de Elciomar Araújo de Oliveira, do programa de pós-graduação da Rede Bionorte. O pesquisador destaca que a principal contribuição do trabalho de descoberta dessas novas espécies é poder dar nome a elas e, a partir daí, desenvolver ações de conservação.
Não é apenas uma questão de descrever espécies novas para poder aumentar o número de espécies de uma determinada região. Mas estudos como ecologia, biologia evolutiva, origem das espécies, elas dependem inicialmente da correta identificação dessas espécies, né? Então, eu não posso trabalhar, por exemplo, como elaborando um plano de conservação para determinada espécie se eu não sei aonde ela ocorre, né? Então, eu preciso fazer essa delimitação corretamente para poder criar projetos de manejo, de conservação, projetos de ecologia, delimitar unidades de conservação, não apenas para uma espécie, né? E sim para várias.
Após a conclusão da tese, 3 artigos já foram publicados em periódicos internacionais internacionais com grande circulação. Devido ao volume de material coletado ao longo do trabalho de doutorado, o biólogo Elciomar Araújo segue seus estudos sobre a biodiversidade da Amazônia. Da Rádio Nacional em Brasília, Sâmia Mendes.
Muito interessante essa descoberta. Ela nos lembra também da importância de cuidarmos das florestas e das espécies brasileiras, que são uma verdadeira riqueza nacional. E ainda sobre o tema meio ambiente, a gente fala de um assunto importante que não pode ser deixado de lado em meio à pandemia. Estou falando do desmatamento na Amazônia brasileira. O começo do ano registrou um aumento recorde no desflorestamento da região, uma realidade que preocupa ainda mais agora. E apesar de a origem exata do novo coronavírus ainda estar sendo estudada por cientistas de todo o mundo, uma certeza é de que menos vegetação e cidades mais cheias são dois dos fatores que agravam a propagação de qualquer pandemia. Para entender esse cenário, a equipe do Brasil de Fato conversou com a Cristiane Mazetti, da ONG Greenpeace, internacionalmente reconhecida. Vamos acompanhar a conversa.
Os alertas de desmatamento na região amazônica bateram um recorde histórico no primeiro trimestre deste ano. Se comparado com o mês de março de 2019, houve um aumento de 30%, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Foi o maior número registrado desde que o órgão começou a monitorar a região pelo sistema DETER-B, há 4 anos. Esses números mostram que o Brasil poderá ter um cenário ainda pior do que o ano passado sobre a devastação da floresta amazônica. Em 2020, temos um agravante que ainda é imensurável. A pandemia do coronavírus com certeza vai influenciar os desastres ambientais na região. Para entender como, em que gravidade e de que maneira as populações que habitam a floresta vão ser afetadas, o Brasil de Fato entrevistou Cristiane Mazetti, uma das responsáveis pela campanha da Amazônia da ONG Greenpeace. Confira agora a entrevista realizada pelo repórter Pedro Estropaçolas.
Queria que tu desse um panorama um pouco de como se encontra a questão ambiental no país hoje, mesmo em tempos de corona, né?
Eu acho importante pontuar que houve um desmonte da gestão ambiental no Brasil. Então, o governo Bolsonaro, desde que começou, implementou uma política que a gente chama de antiambiental, ou seja, uma política que, na verdade, joga contra o meio ambiente, né? Então, ela enfraqueceu órgãos de controle, seja reduzindo o orçamento, seja afastando ou mudando posições estratégicas, seja reduzindo o número de fiscalizações. Então, a capacidade de controlar o crime ambiental no Brasil ficou muito menor nesse governo. Para além disso, tem a parte dos discursos também, né, que influenciam. Então, a pessoa que está ali no campo pensando em cometer o crime ambiental, ela se sente encorajada muitas vezes pelos discursos que vêm aí de membros do governo federal. Então, por exemplo, Bolsonaro declarou várias vezes que não criaria novas terras indígenas, prometeu aí propostas que vão abrir mais terras, mais floresta, para mineração, por exemplo. Então tem aí, né? Na verdade não são só promessas, né? Teve um projeto de lei que começou como uma promessa do Bolsonaro de abrir as terras indígenas para atividades de mineração e agora virou um projeto de lei.
Cristiane, como é que tu vê o avanço dessa grilagem, desse desmatamento na Amazônia, mesmo em tempos de Covid-19, assim, como que o coronavírus ele vem possibilitando essas ações ainda maiores desses desmatadores, né?
Sim, bom, primeiramente que o coronavírus, ele um pouco, como que eu posso dizer, ele cria um contexto onde as atenções estão direcionadas ao combate ao Covid-19, certo? Então, atenções aí de gestores públicos, orçamentos, etc. Ao mesmo tempo, houve uma redução ainda maior das atividades de fiscalização. Então, isso forma um contexto do qual esses criminosos ambientais se aproveitam, porque eles falam, olha, está todo mundo prestando atenção em outra coisa, as atividades de fiscalização estão reduzidas, então vamos aproveitar, vamos aumentar a destruição ambiental.
Tu consegue explicar um pouco para a gente como é que esse avanço do garimpo pode implicar nesse risco de genocídio à população indígena? Quais são os fatores de agravamento se atingir, né, essas comunidades?
Vamos analisar um pouco mais, né, as populações indígenas. eles passam por uma vulnerabilidade tanto imunológica, né, ou seja, eles podem ser aí mais, uma vez que o vírus chega a esses povos, pode atingir de uma maneira mais drástica, tanto que se a gente observar as causas das mortes de indígenas no século XX, a gente vai ver que é por conta da gripe. Então, um problema respiratório como esse causado pelo coronavírus também pode ser fatal e promover sim, um genocídio nos povos indígenas. Aí tem uma outra vulnerabilidade, que é a vulnerabilidade social. Então, esses povos, eles têm menos acesso a serviços públicos, como, por exemplo, saúde. Então, vamos analisar, por exemplo, o caso da região norte. O coronavírus está se espalhando rapidamente na região. Se a gente pegar, por exemplo, o estado do Amazonas, somente Manaus tem leitos de UTI. Então, pensa, se um indígena, numa área remota, é infectado, ele teria, se o caso ficar grave, teria que se deslocar até Manaus para ser atendido. Então, tem o acesso à saúde e tem a vulnerabilidade social também na questão dos territórios não estarem protegidos.
Cristiane, como é que tu vê a importância da preservação ambiental para conter o avanço de doenças como a Covid-19, né? Porque tem especialistas que falam que o surgimento da doença ele tem relação com esse avanço do homem sobre a natureza, né?
Quanto mais a gente destrói os ecossistemas, mais facilitamos o aparecimento ou transmissão de doenças que podem se transformar aí em epidemias e pandemias. Então, isso é muito importante. Se a gente, por exemplo, pegar o caso do desmatamento, a partir do momento que promovemos o desmatamento ou então a degradação das florestas, tirando madeira, nós humanos entramos em contato com possíveis hospedeiros e patógenos. Aí, quando eu digo patógenos, né, vírus, bactérias. Então, o que são as doenças zoonóticas? São essas que são transmitidas de animais para humanos. Exemplos disso são Zika, dengue, febre amarela e o próprio coronavírus, que tem origem zoonótica. Então, desde 1940, se a gente olhar, o maior vetor de transmissão dessas doenças zoonóticas é a mudança do uso da terra. Então, olha lá, 30% das doenças zoonóticas vieram por conta de mudança do uso da terra, e dentro de mudança do uso da terra a gente tem o desmatamento. Então, é super importante que a gente pare o desmatamento. A partir do momento que se desmata, entramos em contato com esses seres e contraímos doenças. Claro que isso tudo é intensificado pela aglomeração das pessoas em cidades, né? E uma pessoa acaba passando para outra, e também pelo padrão atual de viagens, né? São muitas viagens internacionais, o mundo está conectado, e isso também faz com que doenças possam se espalhar aí de humanos para humanos.
Você conferiu a entrevista com Cristiane Mazetti, uma das responsáveis pela campanha da Amazônia, da ONG Greenpeace. Ela destacou como o cenário de queimadas na Amazônia vai se agravar esse ano por conta da Covid-19. E, além disso, como as populações indígenas serão diretamente afetadas, principalmente se o governo manter sua posição de não tomar atitudes específicas e urgentes para esse grupo. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Pedro Estropaçolas, Lucas Weber.
Discussão importante essa que o repórter Pedro Estropaçolas trouxe na entrevista. Importante também ficarmos atentos a como o coronavírus avança entre a população indígena. Segundo dados recentes, mais de 30 indígenas brasileiros estão com a doença e outros 3, infelizmente, faleceram por causa da Covid-19.
Ajude a construir o nosso programa Bem Viver. Mande uma mensagem por meio do WhatsApp com as suas sugestões de receita e seus comentários. O número é DDD 11 95691 6046. Repetindo, DDD 11 95691 6046. Não esqueça de falar o seu nome completo e a cidade onde você mora. Rádio Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo.
Nós temos conversado com frequência aqui no Bem Viver sobre a importância de consumir alimentos saudáveis, de preferência, produzidos sem agrotóxicos e de forma orgânica. Os benefícios para a nossa saúde são muitos, como já comprovaram diversos estudos científicos. Mas e se além de consumir, nós também levássemos essa alimentação saudável para aqueles que mais precisam e estão em situação de vulnerabilidade social. Bom, isso é o que tem feito o Armazém do Campo, uma rede de lojas distribuídas pelo país que comercializa alimentos produzidos por pequenos agricultores em terras da reforma agrária. Assim como a maioria dos comércios brasileiros, o Armazém também teve que mudar a sua rotina diante da pandemia do novo coronavírus. E essa mudança veio recheada de solidariedade. No quadro Alimento é Saúde de hoje, o repórter Daniel Lamir explica melhor a iniciativa.
Que aproxega, vivente!
Comece agora o Alimento é Saúde.
A pandemia do coronavírus tem sido um momento de muita reflexão sobre o nosso modo de vida e a maneira que encaramos problemas da nossa sociedade. É comum alguém se perguntar: eu estou me cuidando para não pegar a doença? Minha alimentação contribui para a minha imunidade? E as pessoas em situação de rua, como poderão se proteger? Ou ainda, ao perceber a diminuição na contaminação do ar em consequência das cidades que pararam para conter a doença, vem a pergunta: será que o nosso modo de vida é sustentável? Responder a tudo isso não é algo simples, porém algumas atitudes nos trazem respostas alentadoras em meio ao momento de crise. 6 unidades do Armazém do Campo em todo o país estão com funcionamento especial, garantindo produtos agroecológicos vindos da reforma agrária. Portanto, serviços para o bem da nossa saúde, em harmonia com a natureza e pela justiça no campo. No estado de Pernambuco são 2 lojas, uma na cidade de Caruaru e outra na capital Recife. Pelo país, há estabelecimentos nas capitais Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo e São Luís. Ademar Ludwig é um dos coordenadores da gestão nacional do Armazém do Campo e reforça a mensagem de que a escolha dos nossos alimentos tem a ver com o mundo que desejamos.
O alimentar é sim um ato político, é um ato do nosso cotidiano, é um ato do nosso dia a dia que a gente tem que, eu enquanto indivíduo, tenho que me perguntar todos os dias se eu realmente estou fazendo política. E como a gente se alimenta todos os dias, né? A alimentação, ela entra dentro desse debate e, sem dúvida nenhuma, a gente acredita que a agroecologia realmente vai ser o caminho para nós superar todos esses desafios, não só dessa pandemia atual, mas de uma sociedade mais justa e mais igualitária que a gente tanto almeja ao longo desses mais de 33 anos de luta pela terra que a MST faz no Brasil.
Toda a alimentação fornecida pelo Armazém do Campo vem de acampamentos e assentamentos da reforma agrária, ou seja, a missão e as propostas do Armazém do Campo são bem diferentes de uma rede convencional de comercialização de alimentos. E por ter diretrizes diferentes, possibilita que o estabelecimento esteja disponível para muitas mudanças positivas em momentos de crise. A situação emergencial abriu espaço para a campanha Marmita Solidária, que distribui alimentos, água e possibilita banhos para as pessoas em situação de rua na capital pernambucana. Vale destacar que as unidades de Caruaru e São Luís também estão com campanhas solidárias. Ângela Bernardino é coordenadora do Armazém do Campo Rio de Janeiro e contextualiza a importância da articulação de pautas políticas neste momento do Brasil.
Nós atravessamos um momento muito difícil, que temos que ser solidários uns aos outros. Um momento também de muita luta, em defesa da universidade pública, da pesquisa, um momento de defesa do Sistema Único de Saúde, o nosso SUS. É importantíssima a defesa do SUS nesse momento. E, por último, e não menos importante, a defesa da reforma agrária popular. A reforma agrária popular que produz alimento de verdade, sem veneno.
Para quem desejar saber horários de funcionamento, contatos para teleentrega e endereços de cada uma das 6 unidades do Armazém do Campo, a dica é acessar o site do Brasil de Fato e buscar a seção Momento Agroecológico. O endereço é www.brasildefato.com.br. Do Recife para a Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamir.
Que bonita essa campanha das marmitas solidárias feita pelo MST. A gente espera que iniciativas como essa prosperem e surjam cada vez mais pelo Brasil afora.
Você adora ler, ama livros e gostaria de entender melhor o nosso país? Imagine receber todo mês um kit com um livro e um dossiê que te ajuda a entender a nossa sociedade hoje, por um preço baixinho e com frete grátis para todo o Brasil.
Este é o Clube do Livro da Expressão Popular. Para saber mais, acesse o site expressãopopular.com.br e escolha seu plano.
Assine agora!
Expressão Popular. 20 anos na batalha das ideias.
Agora me responde uma pergunta. Você gosta de ler? Os livros têm sido apontados como bons companheiros durante esse período de isolamento social. Muitas obras importantes da literatura mundial falaram sobre o hábito da leitura, sabia? Na Rádio USP, a professora Marisa Midori, da Escola de Comunicações e Artes, falou mais sobre esse assunto. Vamos ouvir.
Bom dia, professora Marisa Midori. Qual o papel da literatura diante dessa pandemia?
O que me chamou bastante atenção nesses últimos tempos foi o fato de que a leitura tem sido recomendada reiteradas vezes para todos os que estamos em uma situação de confinamento. As notícias e as ações que associam a prática da leitura como um remédio contra a monotonia levantam uma questão importante. Ler sempre foi, do ponto de vista da história das sociedades e das civilizações, um remédio? Ou a leitura se converteu nessa espécie de Rivotril contemporâneo para amenizar a ansiedade, a angústia e a tristeza causadas pela solidão nos dias de hoje? Na tradição literária moderna, não foram raros os momentos em que a leitura se transformou em uma verdadeira vilã da história. Pensemos no Don Quixote, de Miguel de Cervantes, romance publicado no comecinho do século XVII. Ora, logo no início da história, nós nos deparamos com uma situação extrema. Os familiares do Don Quixote percebem que ele sofre de um certo desvario. Ora, esse desvario só poderia ter sido causado pelo excesso de leitura. Logo, era preciso se desfazer de sua biblioteca. E isto de fato acontece, o que leva o nosso Don Quixote a sair desbaratado pelo mundo e seguir viagem. O mesmo pode ser visto, por exemplo, em O Vermelho e o Negro, do Stendhal, um romance do início do século XIX. O que acontece ali? O herói, o Julien Sorel, ainda jovem, é chamado de Chien de Lisard logo no começo do romance, uma espécie de cachorro leitor ou qualquer coisa assim. Ou seja, o hábito da leitura num ambiente rural em que poucos leem fazia do personagem um preguiçoso que fugia do trabalho braçal do campo, como jovem que era. E ninguém deve se esquecer do fim trágico de Madame Bovary, de Gustave Flaubert, romance publicado já no avançar do século XIX e que criava um alerta. A leitura demasiada dos romances fazia com que o indivíduo, a leitora principalmente, confundisse um pouco os canais e a alienasse da vida real, não é? Daí o perigo das leituras.
Então podemos dizer que estamos vivendo um momento singular no qual as mídias indicam a leitura para a cura do tédio?
Creio que sim, Cláudia. Creio que estejamos vivendo num momento singular, como eu já disse, por diversos aspectos, mas jamais vi tantas matérias jornalísticas e tantas campanhas nas redes sociais em que a leitura ela era recomendada como um remédio para o corpo e a alma, contra a solidão e contra o medo do confinamento. Uma série de títulos foram evocados, tanto títulos relacionados à solidão e ao confinamento, como eu disse, quanto outros romances e uma literatura que escapa, não é, à temática dessa situação provocada pela pandemia. E eu diria que estamos vivendo, nos dias de hoje, algo que foi bastante conhecido na Roma antiga, nos tempos em que Cícero havia escrito a um amigo: se tem uma biblioteca com jardim, você tem tudo.
A professora Marisa Midori conversou com Cláudia Costa.
Se você, assim como eu, adora os livros, vale escolher um bom título para te acompanhar durante esses dias que estamos em casa e viajar na história que o livro te traz. Sei que é muito difícil, mas esse período de isolamento social ficaria mais leve se conseguíssemos levar os acontecimentos com bom humor e uma pitada de ironia, né? Nosso querido colunista Mousa Benedito está respeitando as recomendações de saúde e está de quarentena. Ele é craque em enxergar o mundo com bom humor. Na coluna de hoje, não vai ser diferente. Mousa, conta pra gente qual é o caos da vez.
Hoje, trancafiado em casa, eu resolvi falar de três coisas. A primeira tem a ver com isso de ficar preso em casa. Faz quase um mês que não calço sapatos, fico só de chinelo. Mas eu me lembrei de uma história relacionada aos sapatos. Se você anda irritado e nervoso, talvez esteja precisando de trocar de sapatos. Pelo menos é o que recomendava o almanac Eu Sei Tudo, de 1922. De acordo com eles, a alegria de caráter e a ausência de nervosidade dos chineses é, segundo um sábio, devido ao seu costume de usar sapatos de solas macias. As solas duras que usamos são as causas de nossa irritabilidade e da nervosidade do nosso temperamento. A segunda coisa que quero falar também tem a ver com pragas e doenças. Em 1908, por causa da febre amarela que assolava o Rio de Janeiro, trouxeram para o Brasil um passarinho que não existia aqui, o pardal. Acharam que ele era a solução para um grande problema. Ele se alimentaria dos mosquitos causadores da febre, o Aedes aegypti, famigerado. Mas o que o pardal gosta mesmo é de grãos. Em vez de caçar os malditos mosquitos, comia resto de comida que as donas de casa varriam de dentro da casa para as calçadas. E eles se proliferaram para valer, se espalharam para todo lado. Para terminar, vamos esquecer um pouco de pragas e doenças, falar de coisas amenas. Quando um time de futebol ganha um campeonato, seu capitão recebe uma taça e comumente a levanta com as duas mãos para celebrar a vitória. Mas esse gesto não existiu desde sempre. O primeiro a fazer isso foi Bellini, capitão da seleção brasileira que ganhou a Copa do Mundo de 1958 na Suécia. Segundo Bellini, ele estava embriagado pela vitória e contou: "Olhei aquele monte de gente, milhares de fotógrafos, e num estalo tive a ideia de erguer a taça com as duas mãos. Queria mostrar aquela vitória para o povo e para o mundo. Depois disso, o gesto virou moda." Curiosidade, o último jogo de futebol de Bellini, aos 39 anos de idade, foi pelo Atlético Paranaense contra o Curitiba. Terminado o jogo, correu para casa, ligou a TV e viu o astronauta Neil Armstrong pisar na Lua pela primeira vez. Queria terminar com otimismo, mas essa última historinha me lembrou que foi-se o tempo em que dava gosto assistir a jogos de futebol no Brasil. E falando de quem foi o primeiro a pisar na Lua, temos um lunático na presidência, né?
Mais uma bela coluna do querido Mousa. Com ela a gente se despede da edição de hoje do programa Bem Viver, mas amanhã, quinta-feira, a gente tá de volta. Ouça das 11 horas ao meio-dia na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo, 102,7 FM no Noroeste Paulista e 93,3 FM na Baixada Santista. Você também pode nos ouvir no nosso site radio.brasildefato.com.br e pelas seguintes emissoras em diferentes horários: Rádio Camponesa, 96,7 FM em Itapeva, interior paulista; Rádio Super, 87,5 FM em Sorocaba, São Paulo; Rádio Terra Livre, 104,9 FM de Abelardo Luz, em Santa Catarina; Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 97,9 FM em São João do Piauí, no Piauí; Rádio Interativa da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão; Rádio Terra Livre, 94,5 FM em Hulha Negra, Rio Grande do Sul. E se você é daqueles que gosta de podcast, prefere ouvir online em qualquer horário, procura a gente no Spotify e no Google Podcast, é só digitar Programa Bem Viver por lá. Esse programa teve a apresentação de Nara Lacerda. Edição, produção e roteiro de Geisa Marques, Beatriz Pasqualino e Maiara Paixão. Trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone. Coordenação Camila Salmásio. Direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Apoio Equipe de Jornalismo do Brasil de Fato. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã, quinta-feira, eu tô de volta com mais Bem Viver e espero a sua companhia. Até lá!
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.